Església, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que sintoniza a Antena 1 bem cedo para escutar o programa Eclésia.
Eu cuidarei das minhas ovelhas, diz o Senhor. Eu cuidarei das minhas ovelhas, diz o Senhor.
Foi ao som da música Eu Cuidarei das Minhas Ovelhas que a celebração da Missa Nova do Padre João Quintas teve início. Foram vários os meses gastos na preparação para que estas horas fossem solenes. Agora fazia-se festa naquele importante dia na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Queluz, no Patriarcado de Lisboa, numa igreja que se renova pelo sacerdócio do novo padre. A reportagem da Eclésia acompanhou esta preparação que envolveu toda a comunidade numa grande celebração. Conversámos com o pároco, o padre Tomás Fernandes, também com o maestro Miguel Serra, que organizou e conduziu os cânticos na celebração eucarística, também com Liliana Monteiro, que coordenou as limpezas na igreja, e com a mãe do novo sacerdote, Fernanda Quintas, que se envolveu em toda a preparação, dividindo o seu coração entre o ser mãe e ser presidente da Comissão de Festas da paróquia. A Missa Nova foi no passado domingo, dia 8, e a Eclésia mostra-lhe os bastidores nesta manhã. Fique então connosco, mantendo-se sintonizado na Antena 1. Escuta agora a música O Amor de Deus, uma composição dos padres Manuel Luiz e António Cartageno, que se ouviu nessa Missa Nova. A Missa Nova do Padre João Quintas na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Queluz, no Patriarcado de Lisboa, há vários meses que envolvia a comunidade numa festa que se quer feita à volta de várias mesas. A primeira e mais importante, a Mesa da Eucaristia. Parte solene da Missa Nova do sacerdote são os cânticos, escolhidos e ensaiados para que as várias vozes se juntem em uníssono. A esta harmonia foram ainda chamados um órgão, dois trombones, três clarinetes, três flautas transversais, dois trompetes e um violino. A Eclésia foi em busca destes sons e do responsável por esta harmonia, Miguel Serra.
Olá,
A Cristina está a se despachar.
Não vem?
Não sei da Cristina.
Mas ela vem. Ela vem. Ela não falta. Às 9:30, com a certeza que está cá toda a gente. A gente marca às 9:00. Às 9:30.
Aleluia.
João começou a idealizar, porque começou a idealizar também que eu pudesse tomar assim as rédeas do coro e ensaiar um coro para ele, para a Missa Nova, e a mãe do João também falou comigo e disse que gostava muito que fosse eu a assumir isso, e pronto, eu com muita alegria aceitei.
Com uma grande responsabilidade também.
Sim, isso é verdade. Isto tem as duas vertentes, ou dá certo e portanto é ótimo, muitos elogios a isso, ou dá para o torto e a culpa é do regente.
E tem o desafio de juntar diversos coros, diversos instrumentos de diferentes proveniências. Isso em si também é um desafio acrescido.
Sim, isso é um grande desafio, porque vão entrar para o coro, ou constituir o coro, pessoas que eu não conhecia, que nunca tinha ouvido, não é? E por isso o coro é constituído por pessoas de Queluz, por pessoas da Portela, do coro da Portela.
Onde o Padre João fez trabalho pastoral.
Sim, exatamente, e portanto as pessoas têm gosto em associar-se. Por pessoas do coro de Monte Abraão também, que nos vêm ajudar a cantar. E também pela alguns elementos da Banda Filarmónica de Massamá, que constituirão uma pequena orquestra para ajudar assim a embelezar.
Pronto, há um bocado tínhamos perguntado se o refrão do Aleluia se fazia duas vezes e depois o versículo, ou é só uma vez
refrão? E ainda vêm também colegas do João do Seminário dos Olivais para compor as vozes masculinas, digamos assim. E provavelmente vão-se juntar outras pessoas, até mesmo do Coro Diocesano de Lisboa, pessoas com amizade ao João, que provavelmente também se juntarão e ajudarão a cantar. Eu sei que a partitura aqui não é muito explícita, porquê? Eu já tinha alguma ideia, não é? De cânticos que poderiam ser bonitos e bons para a Missa Nova. E falei com o João e combinamos um dia encontrarmos para decidir que cânticos é que usaríamos. O João tinha algumas ideias de cânticos que poderiam ser cantados e que ele gostaria, tem muito gosto, e portanto nisso respeitei absolutamente tudo, não é? E depois fui-lhe dando sugestões quando ele não as tinha, e assim conseguimos arranjar aqui um guião de cânticos à volta de 17.
Há uns cânticos que, pelo sítio específico da liturgia aonde são cantados, ganham um significado especial?
Claro que há alguns cânticos que, não indo de encontro especificamente às leituras da liturgia do próprio dia, são alusivos àquilo que é a celebração de uma missa nova. E, portanto, todos os cânticos em torno das ordenações do bom pastor, que guarda as ovelhas, que eu cuidarei das minhas ovelhas, todos estes cânticos são muito sugestivos para o momento também que estamos a celebrar. Estes últimos cânticos têm a tónica de mostrar a gratidão por esta ordenação, por este novo padre, por este novo homem que Deus chama ao serviço da Igreja e o conduz até ao seu povo, ordenando-o como sacerdote.
Minhas senhoras, digam-me uma coisa, é para se combinar um género de dress code ou cada um vem como quer? Não é uma questão de ser roupa igual, é a questão de ser uma cor igual. Era o que eu ia dizer.
Preto e branco.
Ok. Pode ser preto e branco.
Geralmente as pessoas que vêm cantar um coro e participar fazem-no com muita gratuidade e muita generosidade, fazendo uma coisa que habitualmente gostam, dando o seu dom do canto ou do saber tocar um instrumento. É isso que têm encontrado entre as pessoas que vão compor este coro e esta orquestra para dignificar ainda mais esta missa solene?
Sim, é verdade. Aqui acontece um pormenor, é que para além das pessoas do coro, que constituem de forma fixa o coro de paroquial de Que é Luz, eu também fui dizendo a outras pessoas da paróquia que não costumam cantar no coro para aparecerem, que tivessem capacidade para cantar e capacidade de ouvir para poder apanhar o tom, para ser mais fácil. Porque na realidade as pessoas querem dar para um padre novo, que é cá da terra, antes do padre, do amigo João, tantas vezes, que o viram por aqui a rezar na igreja, antes de entrar no seminário, né, e que foram acompanhando a vida dele, pessoas que querem dar aquilo que têm de melhor. E, portanto, uns dão a voz, outros dão o trabalho nas limpezas, outros dão o trabalho na organização de tudo isto. Portanto, porque nesse dia também a paróquia de Que é Luz recebe as pessoas. Recebe todas as pessoas que vêm de fora. É uma festa da paróquia de Que é Luz, mas é ao mesmo tempo também uma festa da diocese e uma festa da Igreja Universal, porque vêm os amigos, vêm pessoas conhecidas com quem o João se foi cruzando, que vêm à Missa Nova. E, portanto, a paróquia de Que é Luz é a anfitriã. A festa não é só uma festa para nós, mas é uma festa também para os outros, para os que vêm. Eu temo uma coisa, de facto, que é a junção da orquestra às vozes. Estou com um bocadinho de receio, mas vamos ter que trabalhar isto nos próximos ensaios, esta junção bem, para depois, no dia, soar tudo harmónico. E no dia da Missa Nova, durante a tarde, antes, 2 horas antes, sensivelmente também vamos fazer o último ensaio, afinar vozes. Uma coisa é cantar à noite, e os ensaios têm sido à noite às quintas-feiras. Outra coisa depois é cantar à tarde. Ainda assim já facilita, se fosse de manhã era pior.
Antes há que deixar o espaço da igreja bem limpo para um serviço especial, mãos e disponibilidade a dobrar. O pároco Tomás Fernandes solicitou ajuda e algumas paroquianas chegam para que tudo esteja limpo a tempo e horas.
O padre Tomás pediu algumas voluntárias, portanto, na nossa missa, para nos virem ajudar, portanto, nestes afazeres, porque só temos uma funcionária, portanto, da limpeza, e agora na altura das férias, portanto, torna-se um bocadinho mais complicado, portanto, toda esta situação. E pronto, estamos com pouquinhas voluntárias, mas pronto, estamos a tentar fazer o nosso melhor e que tudo fique portanto, da melhor forma, para que com o João seja bem aqui na terra dele, seja tudo de agrado dele, como é óbvio.
Liliana Monteiro, da direção do Centro Social e Paroquial de Que é Luz, supervisiona o trabalho. Mãos generosas limpam o pó, puxam o lustro aos bancos, limpam imagens. Isto para que depois as flores e as toalhas possam ser colocadas para embelezar a igreja e tornar o espaço mais solene.
Estamos a fazer uma limpeza mesmo geral, a nível de bancos, da arceira, portanto é uma limpeza geral, de cima a baixo, na paróquia, para que tudo esteja, portanto, como o João merece.
E é com generosidade que as pessoas se disponibilizam para vir a ajudar e colaborar e, no fundo, contribuir para esta festa?
Como é óbvio que sim, toda a gente, portanto, quem se disponibilizou está tudo com o maior agrado, e algumas senhoras já com alguma idade e com algumas mazelas, portanto, estão a fazer todo um sacrifício para ajudarem a que tudo corra da melhor forma.
Mas sentem que a festa também é delas?
Sim, como é óbvio, portanto, é um filho da terra e, portanto, é de agrado de todos nós darmos um bocadinho de contributo para que tudo corra pelo melhor para com João.
E assim foi. A Missa Nova do Padre João Quintas aconteceu no passado domingo, onde não faltou a banda de Massamá para o ir buscar a casa e o acompanhar no trajeto até à sede dos escuteiros. Foi neste espaço que se paramentou e, debaixo de um teto de flores de plástico, azuis, brancas e amarelas, feitas por mãos generosas, o novo sacerdote foi em procissão até à igreja. E aqui começou a celebração solene.
Pai, bendito seja Deus que nos visita, e o do seu povo suscita profetas e mensageiros. Bendito seja.
Fernanda Quintas reside na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Queluz desde 1986. Foi ali que os seus filhos cresceram e fizeram o seu percurso de formação na fé. Catequista, presidente da Comissão de Festas, a vida de Fernanda Quintas divide-se entre a sua casa e a paróquia, local onde tem uma família, tal como aconteceu com o seu coração de mãe quando o João lhe disse que entraria no seminário. Isso foi há 7 anos. Nos últimos meses, o trabalho tem sido redobrado para a organização de uma festa solene, onde toda a comunidade paroquial participou.
Eu fui catequista e neste momento fiz uma pausa para preparar a Missa Nova do João, a ordenação e a Missa Nova. Na paróquia, eu faço parte da Comissão de Festas, um grupo onde nós trabalhamos e participamos e angariamos fundos para ajudar a paróquia.
De alguma forma, isso acaba por ser um casamento feliz, uma vez que a Dona Fernanda está na Comissão de Festas, também que está a organizar a Missa Nova do seu filho, futuro sacerdote do Patriarcado de Lisboa, João Quintas. Portanto, muita coisa passa por si também, não é?
Sim, passa por mim. Eu não lhe disse, mas eu sou o presidente da Comissão de Festas. Não queria, mas pronto, eles legam em mim tudo isso. E pronto, não, eu não queria, nesta parte da ordenação do meu filho e da Missa Nova, não queria ser, andar à frente. Queria pôr no cantinho de mãe e não como de fazer parte. Mas o grupo achou por bem eu participar, criou a minha opinião em tudo. Andamos a fazer flores e durante o mês de maio a fazer flores para preparar o espaço e é com eles que estamos a preparar então este grande dia.
É muita coisa para preparar, não é?
Sim, é muita coisa mesmo. Desde pensar o que é que vamos fazer, o que é que vamos comprar, o que é que vamos organizar. É tudo, praticamente tudo. Uhum. Mas tenho um grupo que me tem ajudado bastante.
Como é que uma mãe recebe a notícia, vou entrar no seminário porque me quero consagrar a Deus e trabalhar pela Igreja?
É assim, no dia que ele me deu essa notícia, eu fiquei assim um bocadinho em choque.
Foi uma novidade?
Foi uma novidade. Não contava, não estava à espera, nunca tinha imaginado. Nunca pensei que a minha família, se viesse a chegar alguém para a vida sacerdotal. Quando ele me disse, realmente foi um choque. Fiquei assim a pensar que ele estava a brincar. Quando lhe disse, João, tu não estás a falar a sério. E ele disse, estou, mas estou a falar a sério. Foi assim um choque, mas depois, na entrada do seminário, encontrei a família que me deu forças para continuar e que estou muito agradecida mesmo, porque o seminário de Caparide foi onde ele entrou inicialmente e os padres, o padre Hugo, o padre Nuno Amador, o padre Filipe, o padre Nuno Isidro e o padre Pedro Lourenço foram pessoas que me receberam e que receberam o meu filho, que encontrei ali uma família com os jovens seminaristas que fizeram a caminhada com ele, uns que já terminaram, que já são sacerdotes hoje, outros que ainda estão no caminho, mas que me encontram, foi uma família, foi uma segunda família mesmo que eu tenho ali. E nunca imaginei, aliás, foi um mundo que eu entrei, que a gente só vê do lado de cá quando estamos na igreja, mas nunca tinha entrado no mundo, e foi um mundo que eu entrei que me surpreendeu na positiva, e que eu estou muito feliz do meu filho estar neste caminho.
Deixe-me retroceder um bocadinho, porque antes de o seu filho verbalizar que queria entrar no seminário, depois de ter estudado inclusivamente no Colégio Militar, de ter tirado um curso, de ter encontrado uma profissão e ter exercido essa profissão, foi um bocadinho no silêncio que ele foi cultivando a sua vocação. Uma mãe vai-se apercebendo, mas o sim definitivo é só quando ele o verbaliza. A mãe Fernanda, de qualquer forma, ia-se apercebendo desta caminhada vocacional que ele ia fazendo?
Sim, ia-me apercebendo um pouco, porque ele no Colégio Militar ajudou sempre o sacerdote na missa, deu alguma catequese no Colégio Militar. Quando veio aqui para a paróquia, quando o colégio terminou, que ele entrou na faculdade, que veio para a paróquia, foi catequista, foi acólito. Eu fui-me apercebendo, mas nunca pensando que ele ia chegar ao sacerdócio. Quando ele me diz o sim mesmo da boca dele, mãe, eu quero entrar no seminário, foi um pensar que ele estava a brincar, que não estava a falar a sério. Quando ele me disse realmente que estava a falar a sério, foi um choque. Chorei um bocadinho, assim, umas lagrimazinhas, que ainda hoje não entendi porque é que as lágrimas saíram, porque não estava à espera, não estava à espera mesmo, não contava, não pensava que Deus me punha um filho neste caminho, não é? Mas...
E o que é que apaziguou o coração de uma mãe? Quando ele diz isto e a mãe aceita, naturalmente, o que é que ajuda a apaziguar o coração de uma mãe?
A felicidade dele e ver que ele entrou num mundo que é feliz, além de me ensinar também algumas coisas que eu não sabia, que passei a saber, não é? E a cultivá-las melhor, ver a felicidade dele, ver a alegria, a maneira que ele tem de transmitir às outras pessoas aquilo que sente. E sim, eu fiquei feliz e hoje pergunto e arrependo-me talvez um pouco de ter chorado, apesar de que as lágrimas foram sem explicação, não é? Mas vejo que ele está muito feliz e sim, o meu coração tranquilizou.
Ao ponto de uma mãe preparar o enxoval do seu filho que vai ser ordenado.
Pronto, quando o meu filho decidiu mesmo, pronto, fez a caminhada dele, fez tudo o que é para fazer, até que foi apresentado às ordens sacras, ele tinha uma alva que não era muito bonita. Então eu decidi, juntamente com a minha mãe, fazermos, a minha mãe bordou e eu fiz a alva. Depois criei o gosto e achei que o meu filho se merecia um enxoval. E assim comecei-lhe a preparar, preparei-lhe a alva que vai ser ordenado, foi feita por mim. Tudo aquilo que vai usar na Missa Nova, desde a alva, a casula, a toalha de altar, os sanguíneos, os corporais, tudo, a toalha da beijamão, tudo isso é feito por mim. Fiz com muito gosto, com muito amor, e cada vez que dava um pontinho, a minha felicidade era o orgulho de mãe mesmo. Não é orgulho de vaidade, mas sim o orgulho de saber que estou a fazer uma coisa que o meu filho vai usar nesse dia. E estou muito feliz.
Como é que a sua relação com Deus se passou a viver a partir desta vocação?
É assim, quando ele me disse que ia para o seminário, a minha pergunta foi, meu Deus, porque é que me estás tirando de mim? Mas depois percebi que não. Percebi que com ele, com todo o amor que ele tem por ele e por mim, o meu filho nunca se afastou de mim. Teve que fazer a vida dele de seminário, porque é a vida dele de seminário, os estudos, a vida dele de seminário, mas nunca se afastou de mim. Quando eu precisei dele, ele estava comigo. Se um dia ele telefonava, ele dizia... precisava de falar com ele, ou por algum isto ou por aquilo, ele esteve sempre presente e ele esteve sempre comigo, não o sinto longe. Aliás, sinto quando ele chega ao pé de mim, me trata com carinho, me dá um beijinho com carinho, quando se vai embora, olá, mami, portanto, não sinto de modo nenhum que o meu filho esteja afastado de mim. A minha relação com Deus, eu sou católica, praticante, nunca imaginei que tivesse um filho para entregar a Deus, nunca pensei que Deus me escolhesse para ser mãe de um sucessor. Estou feliz por isso, e a minha relação é agradecer todos os dias o dom da vida dele e o meu dom da vida e ter escolhido a minha família para ser um sacerdote. Até estou a me emocionar já um bocadinho. Quando falo disso, vem-me as lágrimas aos olhos. Não é lágrimas de sofrimento, nem de modo algum dizer que não, mas é uma emoção que sinto ver o meu filho naquela posição, que a gente imagina, é para lá, para já ele é sempre o meu menino, é sempre o meu menino, o meu bebê, e ver o meu filho, um homem, vestido com as vestes, como já vi de diácono, e agora irei ver se Deus quiser de mim como sacerdote, é uma emoção que me deixa feliz, mas que me deixa muito emocionada, que agora percebo às vezes as outras mães. E irei perceber nesse dia talvez o meu choro, as minhas lágrimas, que serão de alegria, mas tinham que existir. Não sei como, mas tinham que existir.
O coração de uma mãe que acompanhou o seu filho, João Quintas, em todos os momentos da sua vida, rumo ao sacerdócio. O programa Eclésia está nesta manhã a mostrar-lhe os bastidores da Missa Nova do sacerdote do Patriarcado de Lisboa, João Quintas. Aconteceu no passado domingo, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Queluz, numa celebração onde se escutou esta composição, Eu Cuidarei das Minhas Ovelhas.
Eu cuidarei das minhas ovelhas, diz o Senhor. Eu cuidarei das minhas ovelhas, diz o Senhor.
A celebração de uma missa nova é sempre ocasião de festa e de comunhão numa comunidade paroquial. Nossa Senhora da Conceição, em que a luz não foi exceção, uma ordenação sacerdotal é motivo de alegria e de testemunho de uma igreja em caminho. É a partir desta motivação que a Eclésia conversou com o padre Tomás Fernandes, ele que é pároco nesta comunidade há quase 3 anos. Uma paróquia cheia de vida, muito participativa, que conta com a energia deste sacerdote ordenado há 5 anos.
Uma grande alegria, um momento muito forte para a vida da paróquia. E também, de um ponto de vista de outras vocações futuras, não é? O facto de haver um rapaz que fez aqui caminho, que foi acólito, que é conhecido pelos outros, e que Deus chamou, que esteve no seminário, e está lá há 7 anos, não é? E que agora vai ser ordenado padre, e que vem aqui à igreja de maneira diferente, agora como sacerdote, presidir a Santa Missa. É muito bom para os outros rapazes, começa a entrar no horizonte de uns rapazes, acólitos e outros, homens solteiros da paróquia, o horizonte do sacerdócio como uma possibilidade.
Porque é um testemunho que se faz próximo, não é?
Claro, não é? O padre é aquele senhor que veio, que nós não sabemos o seu origem, mas está cá, que nós acompanhamos, podemos gostar mais ou menos, mas passa a ser um dentre nós, não é? E o que é verdade da igreja, é isto que acontece, os sacerdotes são todos dentro de alguma comunidade, não caem do céu, nem de outro lado qualquer. Portanto, há muitas razões para nos alegrarmos, e penso que também para a família, não é? A família é uma bênção muito grande, e que nos faz refletir, não é? Faz pensar o porquê e dar muitas graças a Deus.
O que é que se vai ouvindo? Que comentários entre os paroquianos é que lhes chegam assim enquanto pároco sobre este padre João, sobre o envolvimento e a festa que a própria comunidade está a desenvolver?
Olha, uma das coisas que me marcou desde o princípio é a quantidade de pessoas que rezam pelas vocações e que rezam pelas nossas, em particular pelo João, que é quem vai ser ordenado, mas também pelo Diogo e por outros que possam vir a surgir ou que já tiveram no seminário. Relativamente ao João, no outro dia falava com uma senhora que o conhece desde pequenino, não é? E ela dizia, falando que reza todos os dias pelos seminaristas, pelos padres, e todos os dias reza especialmente pelo João. E não foi a primeira senhora que me disse isso, não é? Outras pessoas rezam e percebem também que é um dom muito grande e têm um sentido de pertença, olham para ele também como um da nossa família, um dos nossos, não é? O que faz que haja uma alegria dupla.
Esta Missa Nova tem um caráter solene, muito especial, pessoalmente, para esse sacerdote, também pela importância que adquire para a Igreja e para a comunidade paroquial onde ela é celebrada, e daí também a importância que se coloca na sua preparação. E que passos são estes? O que é que uma Missa Nova envolve?
A primeira parte, e a mais importante, embora não seja a que dê mais trabalho, é a organização da celebração em si. Portanto, os textos da missa, qual é a missa que vai ser celebrada, se era a do domingo ou se é outra, depois a escolha dos ritos em que a igreja dá esta opção, se quer, por exemplo, o ato penitencial, se quer tradicional, se quer a expressão com a água benta, portanto, a estrutura da missa e depois as várias coisas que são opcionais. Não é?
E isso é uma escolha do novo sacerdote?
Sim, sim. Como deve imaginar, o padre está nervoso, pelo menos eu estava nervosíssimo quando se celebrar a missa nova. Depois, quando comecei a celebrar, esqueci-me do nervosismo, mas até lá, o ensaiar tudo e com os vários gestos, as palavras, o canto, etc., faz que a pessoa pois, esteja muito mais serena, possa viver o acontecimento com menos nervosa e fazê-lo melhor também. Ter um mestre de cerimónias ajuda que o padre depois não tem que se preocupar tanto com o que é que vem a seguir, porque há alguém que tem essa preocupação, portanto ele pode estar preocupado em celebrar bem a missa. No final da missa tem uma cerimónia que é tradicional, não é? Que é do beijo-mão. No fundo é um ato de fé, mas depois normalmente o padre que explica isto que eu vou dizer também, é um ato de fé, ao beijar as mãos do neo-sacerdote, o fiel, os padres, acólitos e todos os fiéis, estão a reconhecer nele a presença de Cristo sacerdote, as mãos que são ungidas para consagrarem, para perdoarem, para abençoarem. Portanto, os cumprimentos depois é na festa, mas é um gesto muito bonito que faz parte de todas as missas novas, ou quase todas, não é? A seguir, temos o tempo festivo. Vamos fazer a festa aqui ao lado, no Liceu de Queluz, Escola Padre Alberto Neto, não é? Na memória de um padre que foi muito importante na história do Patriarcado. E a festa, bom, de coisas interessantes que possa dizer-lhe a respeito da festa. O primeiro é que envolve toda a comunidade, não só porque todos, com certeza, uma grande parte, participarão da festa, mas também porque a comunidade está a participar na confecção do jantar. Como é muita gente, o prato principal nós encomendámos para ser uma coisa homogénea e fácil. Mas depois, por exemplo, as sopas são restaurantes locais que oferecem, com muita generosidade, que ainda é muita gente. As entradas e as sobremesas é a comunidade que oferece. Portanto, o que nós fizemos, vamos ver como é que resulta, mas até os prognósticos são bons. Nós pedimos à comunidade, aos vários grupos, por exemplo, o grupo dos leitores, o grupo dos ministros da comunhão, Legião Maria, etc., que cada subgrupo se juntasse e pudesse determinar o que é que eu oferecia. E apresentaram todas as folhas com aquilo que estão dispostos a fazer, os salgados, no princípio, os croquetes, rissóis, essas coisas, pastéis de bacalhau, e também das sobremesas. E depois ainda foi aberta à comunidade em geral, a todas as pessoas que não estão envolvidas em nenhum grupo particular, quem quisesse pudesse participar. E houve, graças a Deus, muita generosidade, muita correspondência da parte das pessoas. Eu acho que vai marcada, as pessoas, ninguém se vai esquecer, não é? Vai ser um momento único, fortíssimo, não é? Portanto, ninguém vai esquecer, não é? Talvez os pormenores possam esquecer, mas este momento ter sido um momento tão forte de fé, de convivência, de vida da comunhão, da igreja, da comunidade, é uma família, a igreja é uma família. Portanto, isso ninguém vai esquecer. E eu espero também que marque a comunidade no futuro, no sentido de continuarem a rezar pelas vocações, a apoiarem os seminaristas, a apoiarem os novos sacerdotes, que as pessoas sintam cada vez mais uma corresponsabilidade pelo sacerdote. Que é um dom, mas é um dom que é fruto de oração, fruto de petição, que se sustenta e mantém pela oração e pela amizade, pela presença dos paroquianos. E é muito bom as pessoas sentirem isto e experimentarem isto, porque é verdade, não é? O padre não é um funcionário de uma empresa que vem aqui, é parte da comunidade. E as pessoas experimentarem e sentirem como parte da família, e o padre a mesma coisa, sentir e experimentar as pessoas como uma família que o apoia, que caminha.
O padre Tomás Fernandes, ele que é pároco de Nossa Senhora da Conceição, de Queluz, que acolheu a missa nova do sacerdote João Quintas. O programa Eclésia esteve por lá dias antes da grande celebração e testemunhou o envolvimento da comunidade e a festa em torno desta ordenação sacerdotal. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que pode escutar esta reportagem no portal de informação agencia.eclésia.pt. Por ser domingo, trazemos-lhe agora as principais mensagens que a liturgia propõe aos cristãos. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje a partir da missão dos apóstolos.
A liturgia deste 15º domingo do tempo comum recorda-nos que Deus atua no mundo através dos homens e mulheres que Ele chama e envia como testemunhas do seu projeto de salvação. Esses enviados devem ter como grande prioridade a fidelidade ao projeto de Deus e não a defesa dos seus próprios interesses ou privilégios. Aí está o exemplo do profeta Amós e dos discípulos que Jesus envia em missão. Essa missão, que só pode ser no prolongamento da própria missão de Jesus, consiste em anunciar o reino e em lutar objetivamente contra tudo aquilo que escraviza a pessoa e a impede de ser feliz. Antes de os discípulos partirem, Jesus dá-lhes algumas indicações, instruções acerca da forma de realizar a missão. Convida-os especialmente à pobreza, à simplicidade, ao despojamento dos bens materiais. Diz o Evangelho: Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. O chamamento dos apóstolos está ligado ao seu envio, à sua missão. Serem os companheiros de Jesus, não para ficarem quietos junto dele, mas para serem enviados como suas testemunhas até aos confins da terra. Os discípulos são enviados a testemunhar o amor de Deus. Jesus envia-os 2 a 2, pois um testemunho só é reconhecido como autêntico se levado por 2 testemunhas. Mais profundamente, Jesus veio para colocar os homens na circulação do amor. Deus criou os homens para serem à sua imagem. Jesus veio para acabar com a divisão provocada pelo espírito do mal, para reconciliar os homens com Deus e entre si. Jesus envia os apóstolos 2 a 2, para que sejam primeiramente, pelo seu comportamento e pela sua vida, testemunhas desta obra de reconciliação. A salvação nunca é individual, é colocada na relação dos homens entre si, num movimento de amor de Deus. Portanto, a missão dos apóstolos é lutar contra o mal que divide e corrompe. Assim compreendemos melhor porque Jesus dá conselhos de pobreza. Encher-se de riquezas materiais é arriscar cair na armadilha da possessão egoísta, é entrar no círculo infernal da vontade de poder, da inveja. É centrar sobre si mesmo em vez de dar lugar aos outros. É obscurecer o olhar interior e não estar suficientemente disponível para acolher o outro. Tudo isto continua a ser válido para todos os batizados, cuja missão é de serem testemunhas da boa nova do amor de Deus no coração do mundo. Como nos pede Papa Francisco, sejamos discípulos missionários, transformados na alegria do Evangelho. Que assim seja nas nossas vidas de discípulos de Cristo, neste domingo e ao longo da próxima semana.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que hoje preparámos para si. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje sobre caminhar com o descanso na companhia do padre João Aguiar Campos. Este trabalho do jornalista Luís Felipe Santos e do repórter de imagem João Gralha pode ser visto na RTP2 quando forem 13h45. Amanhã encontra-nos ainda pelas 15 no canal 2 da Televisão Pública. Estamos de volta aqui à Antena 1 quando forem 22h45. Em permanência, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Obrigada por ter estado desse lado. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana e, já sabe, deixamos-lhe sempre votos de uma vida muito feliz. Música.